você.
Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Horas 48 minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento.
A informação com credibilidade
levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã. A equipe da verdade.
Aqui na Rádio Difusora.
O que é notícia agora?
Justiça mantém prisão de PMs suspeitos de envolvimento em chacina na AM-010 após audiência de custódia.
Festival Afro-Amazônico de Iemanjá começa na quinta-feira na Ponta Negra.
INSS começa a pagar pensões e aposentadorias com reajuste em 25 de janeiro.
Instituto Nacional de Meteorologia diz que o Brasil teve novembro mais frio dos últimos 46 anos.
Segurança para a posse de Lula será reforçada em Brasília.
Pilotos e comissários aceitam proposta das companhias aéreas e encerram greve.
Papa Francisco diz em sua mensagem de Natal que o mundo está faminto de paz e apela para silenciar armas na Ucrânia.
Zidane é apontado como possível substituto de Tite na seleção brasileira.
Golpe encontrado por banhistas debaixo da ponte Rio Negro.
Natal sangrento.
Duas pessoas morrem em acidentes de trânsito e briga durante bebedeira acaba com morte e facadas no Novo Aleixo.
Dois homens são executados a tiros na comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Cidade Nova.
O Jornal da Manhã, 74 anos no ar, está começando.
5 horas e 50 minutos em Manaus. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado.
Panorama FM Itacoatiara.
FM Nova Beruri em Beruri.
Alternativa Alvarães.
Boiúna em Boa Vista do Ramo.
Nova FM Nova Olinda do Norte.
Eu Madeira de Manicoré.
Nova Luz FM Canutama.
Rádio Ponte Boa FM.
Anamã FM em Anamã.
Maraã FM em Maraã.
Caboclo FM Altazes.
Urucará FM de Urucará.
Comunitária Urucurituba.
Açaí FM em Codajás.
Rádio Santo Antônio FM em Borba.
Urucurituba FM em Curituba.
Tocunaré e Anori FM em Anori.
Apuí FM em Apuí.
Tucumã FM em Novo Aripuanã.
Metropolitana Mix em Manacapuru.
Rádio Nova em Urucurituba.
Web TV Presidente Figueiredo.
Web Rádio BDC em Altazes.
Web Rádio Imaculada em Anori.
Engenho FM no Engenho, Itacoatiara.
Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Borba.
E o Atumã FM em São Sebastião do Atumã.
5 horas e 51 minutos.
Previsão do tempo.
O Dedentame informa que o dia hoje terá duração de 12 horas, 20 minutos e 22 segundos, com meio-dia solar às 12 horas.
O Climatempo fala que é de 90% a probabilidade de chover 30 milímetros.
O Instituto Nacional de Meteorologia diz que o dia terá muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde.
A temperatura, que é de 25 graus, terá máxima de 34 graus Celsius.
A umidade do ar está em 92%.
Os ventos estão com 7 km. Hora de velocidade.
É segunda-feira, 26 de dezembro.
Chegamos aos 360 dias do ano.
Faltam 5 para terminar 2022.
Dia de Santo Estevão.
Também é o dia da lembrança.
Esta é a edição 26.888 do Jornal da Manhã.
Os aeroportos Eduardo Gomes e Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens operando sem restrições. Agora 5 horas e 52 minutos.
Local.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos companheiros de bancada, Alex Ferreira, Eduardo Silva, Hernandes Sampaio e o cumprimento Alberto Peregrini.
Bom dia para você, Paulo Guerra, bom dia a toda a equipe do Jornal da Manhã, bom dia a você, ouvinte.
Peregrini, eu começo conversando com você e me permito aqui fazer um registro. A família Jeremias Guerra comunica o falecimento do pastor Israel Jeremias Guerra, acontecido ontem. O corpo está na funerária Canaã, do a Major Gabriel, a Canaã, a Major Gabriel, de onde sairá para o sepultamento no cemitério Parque às 9 horas da manhã de hoje. E noticiamos com pesar o falecimento do pastor Israel Jeremias Guerra Peregrini.
Pois é, Paulo Guerra, então aí nós lamentamos aí, né, a passagem do pastor, vá com Deus, né, um homem que fez só o bem, Paulo Guerra, e hoje será sepultado. Que Deus conforte toda a família e os amigos do pastor Jeremias.
E Peregrini, e como é que está o tempo nesse instante?
Pois é, Paulo, né? Nós tínhamos um misto aí, né? Ainda há pouco já estava bem nublado, agora não, já começa a ficar claro. Eu falo aqui da zona leste da cidade, Paulo, tô bem próximo aqui do estacionamento do pronto-socorro Platão Araújo, e tá indefinido por aqui, Paulo. Uma parte tá querendo clarear, mas tem muitas nuvens escuras por aqui, viu, Paulo?
Peregrina Meteorologia, só para você se situar, não sei se você ouviu, está falando o clima tempo dizendo que pode chover até 30 milímetros hoje. Já o Instituto Nacional de Meteorologia fala que o dia terá muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde. Te cuida, Alberto.
Pois é, Paulo, né? Uma previsão como essa de 30 milímetros, se vier a se concretizar, é uma chuva daquela, né? Como dizia antigamente, é uma chuva pai d'égua, né, Paulo? Uma chuva muito forte. Então, com certeza aí, Defesa Civil e outros órgãos já devem estar em alerta em relação a essa previsão de 30 milímetros.
A meteorologia que prevê, viu, Roberto Peregrini? Viu, não ouviu?
Você não está entendendo. Tá bom, Paulo. Vamos ficar ligado para ver se a chuva do Paulo vem ou não.
Peregrini, o semáforo da Major Gabriel com a Ramos Ferreira está apagado, Peregrini. Providências devem ser tomadas, porque daqui a pouco o trânsito começa a ficar pesado naquela área.
Sem dúvida nenhuma, Paulo, né? Daqui a pouco, se não, esse semáforo não voltar a funcionar, terá que ter ali uma né, a presença de agentes de trânsito. Então, fica a dica, vou ligar no 0800 do IMMU para, né, Paulo, para a gente já tentar levar o conhecimento das autoridades.
Peregrini, tivemos aí véspera de Natal e dia de Natal violento na cidade. Trânsito matou duas pessoas, Peregrini?
Matou, Paulo Guerra, matou duas pessoas, né? Foi muito agitado, realmente, como você bem colocou. Prontos socorros, Paulo Guerra, lotados. Quem tirou plantão aí na noite do 24 por 25, de sábado para domingo, trabalhou muito, muitas ocorrências, a grande maioria por agressão. E morte também, Paulo, na área do principalmente nessa questão do trânsito também, uma moto colidiu com uma mureta, Paulo. A vítima é um rapaz de 27 anos, acabou morrendo na hora. Isso aconteceu lá no bairro Nova Cidade, na rua Coração. E um acidente de trânsito também aconteceu entre um carro e uma árvore em alta velocidade lá na estrada da Ponta Negra. Rapaz, o bom impacto foi tão grande que a árvore caiu, o carro ficou todo arrebentado e o motorista morreu.
Peregrini, banhistas espavoridos. Teve um, inclusive, que chegou a desmaiar. Um corpo, Peregrini, debaixo da ponte. O pessoal vai tomar banho debaixo da ponte Rio Negro. Já é tradição, né, Alberto?
Já, sempre muita gente frequenta ali embaixo da ponte, rapaz. Tem a Ponta Negra mais perto, bem perto também. Tem outros balneários, mas o pessoal gosta ali daquelas pedras ali debaixo da ponte. E quando esse corpo foi encontrado, Paulo Guerra, rapaz, foi um alvoroço desgraçado. Mas teve um que se desesperou mais. É que ele estava banhando, estava mergulhando, tibum pra cá, tibum pra lá. E ele estava tentando convencer o colega dele a vir mais pra perto. Ai, vem pra cá, Paulo. Paulo, que tá gostoso a água. Paulo, vem pra cá, Paulinho, tu vai gostar, Paulo. Esse rapaz estava tomando banho de via. De repente, o Paulo não foi acompanhá-lo, né? Mas quando ele olhou pro lado, Paulo, um cadáver, um corpo de um idoso, estava despido bem do lado dele. Foi um desespero. Rapaz, quase que aquele milagre de andar na água acontecia de novo, Paulo. É que ele saiu desesperado da água e desmaiou. Foi um alvoroço danado quando esse cadáver foi encontrado.
Vizinho, vamos beber uma cana agora, porque vamos comemorar o aniversário. Aniversário, o nascimento de Cristo, Peregrini. E o que aconteceu, Alberto?
Faca e morte. Nesse negócio, venha pra cá, vizinho, venha que o negócio tá bom. Ele tava assando lá o negócio de uma carne. Rapaz, esse vizinho que foi convidado pegou um pedaço de carne, que tinha um curumizinho lá por perto, né? Ah, eu quero carne, eu quero churrasco, eu quero, rapaz, o vizinho pegou um pedaço de carne saindo do fogo assim, sabe, Paulo? E botou na boca do curumim. Rapaz, pra quê? Começou a discussão, essa discussão se transformou em briga e acabou em morte. O vizinho que foi convidado, né, acabou matando o anfitrião. Rapaz, ele chamou o vizinho para matá-lo. Toda a confusão começou por causa de um pedaço de carne quente na boca de um menino.
Mas parece que outra pessoa também foi esfaqueada, né, Pleguinho? O homem estava possuído, Alberto?
Tava, né? A mulher e uma outra pessoa que foi tentar contê-lo acabou sendo riscado a faca também, não com tanta gravidade, mas foram sim riscados, Paulo. Esse safado aí, esse vizinho ordinário, acabou preso, já viu, Paulo? É o Igor Caio, já foi preso pela polícia. Ele tem 30 anos de idade.
Pois é, Peregrini, segundo o Eduardo me falava, não era o espírito de Natal, era o espírito de porco que estava ali naquela área. É isso, Peregrini?
Pois é, verdade. Rapaz, esse Eduardo é demais. Eu gosto das minhas conversas com o Eduardo de manhã cedo. A gente fica sabendo de tanta coisa, rapaz. Eduardo, bom dia.
É verdade. Peregrini está querendo vender um celular. Se alguém quiser comprar, é só ligar aqui para ele. Peregrini, dois homens são executados a tiros na comunidade Nossa Senhora de Fátima. E na cidade nova, Peregrini?
Pois é, Paulo, tivemos aí um duplo homicídio no Nossa Senhora de Fátima. Rapaz, Paulo, não foi fácil lá não. Duas pessoas foram assassinadas em um ataque criminoso que ocorreu lá no bairro. Uma pessoa, além desses dois que morreram, foi baleada também, Paulo. O negócio não foi fácil não.
Peregrini, bom trabalho nessa semana para você. Você vai entrar de férias também, Peregrini?
Rapaz, Paulo, vou conversar contigo. Acho que lá, tirar uns 10 dias ainda aí no mês de janeiro, né? Aquelas que ficou acumulada quando você viajou, lembra?
Certo, Peregrini, eu lembro. Então, eu sou uma pessoa que lembro muito das coisas, principalmente férias, eu adoro.
Tá bom, Paulinho.
Bom, Peregrini, até daqui a pouco, hein?
Até daqui a pouco. Ah, não posso esquecer, rapaz. Hoje é aniversário do professor de matemática lá da UEA, o Ricardo Pinheiro. Professor, bom dia, feliz aniversário, muitos anos de vida e principalmente saúde. O professor Ricardo Pinheiro é compadre, rapaz, do Eduardo Silva, grande Eduardo Silva. Tá aí, abraço aí pro professor. Hoje com certeza teremos aí muitos desfrutes para comemorar o aniversário do professor de matemática da UEA, Ricardo Pinheiro.
Peregrini, eu perguntei ao Eduardo Silva quantos compadres ele tinha. Ele me falou que só de fogueira tinha mais de 100. Até daqui a pouco. Agora 6 horas em Manaus, tem tempo sujeito à instabilidade, temperatura de 25 graus. E quem retransmite o Jornal da Manhã?
Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa, Aldeia Tucuxi, em Altazes.
Açaí no Porto da Feira, em Codajás.
Voz O Novo Tempo, Uma Nova História, em São José do Amatari.
Voz Seis Irmãos no Porto de São Raimundo.
Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana.
Beruri, Josibã, em Beruri.
Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão.
Rádio Voz de Canutama.
Voz da Esperança em Acajatuba.
Comunitária da Colônia Antônio Aleixo.
Portal Neomundá.webrádio.
Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo.
Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré.
Cultura no Repartimento do Tuiué.
Voz Webtop Careiro.
Voz Comunitária Gospel no Bairro Alto e Manicoré.
Voz Ariaú, Big Bom em Iranduba e Comunitária Nhanguera na Foz do Canumã, Distrito de Borba.
6 horas, 1 minuto em Manaus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e volta em 3 minutos.
Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6 horas e 6 minutos em Manaus.
O CID Manaus oferta 293 vagas de emprego em várias áreas de atuação nesta segunda-feira. Das 8 às 16 horas.
O candidato precisa validar a carteira digital e previdência social no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou acessar o site www.gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site www.empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.
Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis ou receber orientação de cadastro, carteira de trabalho digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do CIE Manaus, na Constantino Neri, bairro São Geraldo e Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, no Jorge Teixeira. Amazonas Energia deve enviar técnicos de no dia de hoje para verificarem as causas do vai e vem da luz na Ilha da Machantaria. A reportagem é de J. Rai.
A Ilha da Machantaria, na zona rural de Iranduba, é abastecida de energia elétrica pela central da empresa no vizinho município do Careiro da Várzea. Mas há bastante tempo, os moradores sofrem com o vai e vem da luz, que tem lhes causado frequentes prejuízos, principalmente com a perda de alimentos. A agricultora Graça Pacheco, da comunidade São Lázaro 2, relata o que pode ser a causa da intercorrência no fornecimento de energia.
O fio que vem lá da comunidade da Dona Adélia para a comunidade São Lázaro 2, eles não estão no porte, eles estão engatados em árvores de mungubeira.
Segundo Dona Graça, são necessários 3 postes de 18 metros de altura para fixar a rede elétrica e também uma fiação nova.
A comunidade São Lázaro 2 é a que mais sofre, porque o fio só vem arrebentando. Além de colocar os 3 postes de 18 metros, tem que colocar o fio novo, que é para aguentar.
Outro problema que pode estar afetando a rede elétrica da comunidade São Lázaro 2, da Ilha da Machantaria, segundo Dona Graça Pacheco, são as ligações irregulares, popularmente conhecidas como gatos.
A maioria usa um gato. Não é justo, a gente paga a luz e a maior parte não paga.
Contactada pela nossa reportagem, a supervisora da Amazonas Energia no Careiro da Várzea, Dayana dos Santos Cardoso, informou por mensagem de texto que hoje, dia 26, um técnico da empresa vai à localidade para realizar um levantamento e verificar a real situação. A supervisora também garantiu que a empresa vai verificar quais melhorias podem ser feitas naquela região. Com relação às frequentes interrupções no fornecimento de energia elétrica, Dayana Cardoso explicou que a partir do momento em que é gerada a reclamação, a empresa envia equipe para atendimento. Porém, os técnicos precisam percorrer todo o circuito da Machantaria para achar o problema. E devido à seca, o acesso a essa comunidade fica mais complicado, dificultando ainda mais o atendimento. Finalizou a supervisora da Amazonas Energia no Careiro da Várzea. De Iranduba, J. Rai, para o Jornal da Manhã.
6:09.
O Conselho Estadual de Resíduos Sólidos aprovou na sua 25ª reunião ordinária o decreto que regulamenta o sistema de logística reversa do Amazonas.
A nova legislação inclui no processo embalagens em geral, válido para todos os fabricantes e comerciantes de produtos no estado.
O sistema de logística reversa permite que as empresas responsáveis pela comercialização de resíduos, sejam elas fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, encarreguem-se também pela coleta dos mesmos, a fim de dar a destinação adequada para os produtos e evitar poluição no meio ambiente.
Após o novo decreto, as entidades passarão a contar com diretrizes específicas que determinam a implementação de sistema de logística reversa para embalagens de forma independente ou coletiva.
O secretário de Estado de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, disse que o novo decreto expande ainda mais a irresponsabilidade ambiental das empresas, uma vez que busca direcionar as estratégias que as indústrias e o comércio devem aderir para retorno efetivo das embalagens adquiridas pelos clientes no ato da compra e que, desta forma, se garante o retorno dos materiais já utilizados no processo produtivo ou o seu descarte apropriado.
Temos informações lá de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg.
Muito bem, Paulo Guerra. Manacapuru deverá ser contemplado com a maior unidade hospitalar do interior do estado, localizada às margens da M070, próximo ao maior conglomerado habitacional, o condomínio Minha Casa Minha Vida. A nova casa de saúde contará com 112 leitos de enfermaria, 12 de UTI, 12 apoio cirúrgico e mais 5 salas de cirurgia. O projeto prevê ainda a construção de uma maternidade e de um pronto-socorro adulto e infantil. A construção foi iniciada no mês de setembro e caminha a todo vapor, onde máquinas e homens trabalham na realização do sonho dos manacapuruenses. De acordo com a coordenação, O atendimento de alta complexidade do hospital irá desafogar a rede de saúde da capital, tornando-se um polo que atenderá até 200 mil pessoas de 7 municípios vizinhos. Porém, a gigantesca obra preocupa os moradores dos arredores, já que toda a rede de esgoto do hospital está direcionada a um córrego que deságua dentro de uma comunidade próxima. Segundo os comunitários, a preocupação é com a contaminação da água potável consumida pelos moradores da comunidade, já que os poços artesianos estão na linha onde está direcionada a rede de esgoto da obra. Segundo o senhor Zenildo, morador da comunidade, Figueiredo, que fica próximo à construção da obra, a situação é preocupante, já que além de gerar impacto ao meio ambiente, prejudica a saúde e a qualidade de vida da comunidade. Zenildo já esteve conversando com o responsável da obra, mas segundo ele, não pode fazer nada, pois o projeto já está pronto para execução. Os moradores pedem ao GPE, que é responsável pela obra, que reveja o projeto e tome uma providência para que a grande obra de solução não se transforme em um grande problema para as comunidades. De Manacá para o Zeg Deg, para o Jornal da Manhã.
Pois é, Zeg Deg, haja problema. Se constrói, reclama. Se não constrói, reclama também. E aí vem o problema da poluição. E os moradores também têm a sua razão. Com o objetivo de dar mais celeridade e garantir o correto andamento das obras no estado, o governo do Amazonas investiu mais de 47 milhões na desapropriação de 653 imóveis localizados nas áreas de influência das obras de construção dos anéis viários leste e sul em Manaus e no anel viário do município de Humaitá.
Esse investimento é realizado por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, SEINFRA, visa não apenas dar continuidade às obras, mas também impacta no campo social ao permitir que as famílias cujas propriedades foram inseridas nos editais de desapropriação e tiveram seus imóveis demolidos tenham a possibilidade de adquirir novos lares de maneira rápida e com dignidade.
Todas as unidades jurisdicionais do Fórum de Justiça Desembargador Mário Versosa, no bairro Aparecida, passarão a funcionar provisoriamente em outro prédio devido às obras de reforma das instalações do local, uma antiga reivindicação de servidores e magistrados que atuam no fórum.
O novo endereço das unidades do Mário Versosa será na rua Oscar de Figueiredo, no centro, próximo ao Hospital Beneficente Portuguesa, no trecho da rua que fica entre a Joaquim Nabuco e a Major Gabriel.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a proposta de emenda à Constituição, a PEC número 07/20, aprovou o parecer da deputada bolsonarista Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, relatora da matéria.
Por ele, fica revogado o imposto sobre produtos industrializados, IPI, com proposta de compensação à Zona Franca de Manaus.
Diferentemente de outra proposta de reforma tributária que trata do mesmo assunto, a PEC já pode ser votada no plenário da Câmara e do Senado em dois turnos no ano que vem.
A situação epidemiológica da Covid-19 registrou o diagnóstico de 7 novos casos de Covid neste domingo, totalizando 624.749 casos da doença.
Sem registro de óbito nas últimas 24 horas, permanece em 14.415 o total de mortes pela doença.
Neste informe da FVS, o quadro atual da Monkeypox permanece com 766 notificações, das quais 335 casos confirmados, 11 prováveis, 393 descartados e 77 suspeitos.
Não há registro de óbito pela doença no estado.
O 12º Festival Afro-Amazônico de Iemanjá e Virada do Vale 2023 acontece entre os dias 29, 30 e 31 de dezembro em Manaus.
O evento contará de forma inédita com shows de 22 artistas representantes da diversidade, além de apresentações artístico-culturais e formativas de 10 casas de terreiros selecionados pela Articulação Amazônica dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, Araterama.
O diretor-presidente da Manaus CUT, Alonso Oliveira, explicou que a decisão de incluir as 10 casas de terreiro na programação tem o objetivo de preservar as diversas expressões culturais da tradição, como, por exemplo, a capoeira, o maculilê, a puxada de rede, o samba de roda, o maracatu, o maneiro pau, o coco de palma e a dança da mangaba, por exemplo.
O Tribunal de Justiça do Amazonas manteve a prisão dos 12 policiais militares suspeitos de participarem da chacina que vitimou 4 pessoas em Manaus após audiência de custódia neste domingo.
As vítimas foram encontradas em um carro abandonado na rodovia M10 na última quinta-feira.
Policiais foram filmados ao abordar o grupo na noite anterior.
De acordo com o Tribunal de Justiça, o juiz de direito plantonista das audiências de custódia do TJAM, André Luiz Mucui, analisou durante a tarde o processo sobre os policiais militares investigados na morte das 4 pessoas.
Conforme o juiz plantonista, os 12 policiais tinham sido presos por força de mandados e prisão temporária.
Na audiência, o magistrado homologou a prisão de todos por estar dentro da legalidade.
Ele também determinou a transferência de todos para continuarem presos no batalhão da Rocan, uma vez que relataram na audiência terem sofrido ameaças e outros internos onde estavam presos anteriormente. O processo principal tramita sob segredo de justiça por conta das investigações.
6:17 em Manaus. A seguir, corpo encontrado por banhistas debaixo da ponte Rio Negro, Natal sangrento. 2 pessoas morrem em acidentes de trânsito e briga durante bebedeira acaba com morte e facadas no Novo Aleixo. 2 homens são executados a tiros na comunidade Nossa Senhora de Fátima e na Cidade Nova. Os detalhes após o intervalo comercial.
Difusora FM. Fiemanchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
Agora 6:19.
Polícia. Polícia.
O que aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Peregrini?
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Deixa eu te contar, Paulo Guerra, do nosso noticiário policial para você e para nossos ouvintes, dizendo movimentação no final de semana no pronto-socorro. No pronto-socorro, João Lúcio. Movimentação intensa, noite de Natal, rapaz, muita violência, muitas pessoas agredidas. Para você ter uma ideia, 9 pessoas deram entrada vítima de agressão física somente na noite de sábado para domingo, além de 2 pessoas esfaqueadas, 2 pessoas feridas a tiros e 4 pessoas feridas no trânsito, só no primeiro momento. Daí a madrugada foi chegando, Paulo Guerra, mais 5 pessoas deram entrada vítima de agressão física. Numa dessas situações, Paulo Guerra, um homem ainda está internado em estado grave após ser ferido a faca durante as comemorações do Natal, né? Papai Noel com um saco cheio de desgraça. No final de semana, muita gente ferida na bala, outros tantos na peia, muita família se desentendendo, inclusive esfaqueando uns aos outros. Pronto, socorro, Platão Araújo! Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um primo esfaqueou um outro primo. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro Jorge Teixeira. Tudo parecia tranquilo, o pessoal se empurrando no vinho. Era vinho, aquele vinho São Roque, vinho Dom Bosco, aquele garrafão, sabe? Todo mundo chegava com uma garrafa dessa. A garrafão de 5 litros. Era a senha para chegar na festa de Natal da família. Tinha que levar um garrafão de 5 litros. Antes do Papai Noel chegar, antes da meia-noite, um grande desentendimento. Tudo começou com 2 primos. Daí, um primo foi defender o outro, aí chegou a sogra, aí chegou titia. A briga foi generalizada dentro da casa, no quintal da residência, lá no bairro Jorge Teixeira. E um homem acabou sendo furado, sendo espetado e foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Tu pensa que acabou, é? Ah, como é que tá? Fulano morreu? Morreu não, então continuaram enchendo a cara. E lá pelas tantas, já pela madrugada, uma outra briga com a mesma família houve. Só que dessa vez não teve mais negócio de faca, não. Esconderam as facas, mas houve ainda uma grande confusão. Papai Noel levando presente, aí não teve não, mas levando faca, desgraça, isso teve nessa família ordinária lá no bairro Jorge Teixeira.
pauladas pelo corpo. Faltavam 5 minutos para a chegada de Papai Noel. A família estava um olhando para o outro, todo mundo de olho na galinha, rapaz. Ai, não pode liberar antes da meia-noite. Menino com fome, tia, sogra reclamando, até que estava faltando apenas 5 minutos, quando começou uma confusão. Um cunhado queria bater na filha da família, meu amigo, daí começou outra confusão. Esse genro odiado acabou levando uma paulada e foi levado ao pronto-socorro pela esposa. A paulada que ele levou foi do próprio cunhado. Ele deu entrada no pronto-socorro entre a vida e a morte. Graças aos anjos da vida, os médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem salvaram a vida desse homem. E mais da noite de Natal, no bairro Santo Inês, a música Távera Alta. Nessa mesma hora que tava, um levou-lhe uma paulada na cabeça. Segundo as primeiras informações, um jovem da residência, um dos membros da família, tentou roubar o celular de um primo. Rapaz, ele queria trocar na boca, ele é viciado, queria rabanada pra ele, tem valor não. Negócio de peru também não. Um vinhozinho, não tem valor não. Ele queria trocar o celular do parente por bagulho. Ele queria ir na boca trocar o celular por bagulho, mas aí não conseguiu não. Antes dele sair de casa, ele foi surpreendido, ele foi visto roubando. Deram-lhe uma pesa e ele teve que passar a noite de Natal no pronto-socorro. Platão Araújo, acidente de trânsito, queda de moto. Um casal estava se deslocando com um presente para ir. Ele estava levando a moça, né, para casa dele, para conhecer a família. Olha, mamãe, hoje vai chegar aqui a fulana, ela vem me visitar, vem me conhecer agora no Natal. Daí, na hora do deslocamento, quando ele estava indo para casa, ele houve um acidente de trânsito e ele acabou perdendo o controle da máquina. Essa que é a verdade. Perdeu o controle da moto e caiu no asfalto. Os dois ficaram feridos, mas sem ferimentos mais graves. Eles ainda foram liberados ainda na noite de Natal. A moto ficou ali toda arrebentada, toda destruída. Mas eles ficaram bem, acabaram, né? Não morreram, não quebraram nada. A jovem que ia conhecer a sogra disse que aquilo deu azar e ela não foi mais conhecer a sogra. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Polícia Militar, Polícia Civil nas ruas da cidade, operações em combate ao álcool, né? O pessoal que gosta de beber e dirigir. Muitas blitz foram realizadas, o resultado ainda não foi divulgado, mas muita coisa aconteceu, muita gente foi presa aí, desde seu carro apreendido devido estar dirigindo alcoolizado ao volante. Muitas dessas operações ocorreram aí na cidade, bem como a Polícia Militar e a Polícia Civil nas ruas da cidade. É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra no final de semana festivo na cidade. Um corpo de um homem foi encontrado boiando próximo à ponte Rio Negro. Os banhistas que estavam no local viram a cena, chamaram rapidamente a polícia. No primeiro momento, eles enxergaram dois. Mas quando, né, os bombeiros chegaram ao local, só tinha um. Não se sabe se eles viram demais ou se o outro ainda está descendo o rio aí, boiando, quem sabe. O corpo desse homem, até o presente momento, não foi identificado, mas trata-se de um idoso de aproximadamente 70 anos que morreu afogado, possivelmente, nessa ocorrência, debaixo da ponte. Ali onde sempre tem morte, ali debaixo da ponte Rio Negro, né? Sempre, tem um por ali que vai tomar banho e acaba, não é a primeira vez que a gente noticia aqui afogamento na área ali daquele pessoal que usa como um banho ali debaixo da ponte Rio Negro. Durante a noite de Natal, dois vizinhos se desentenderam e o Ramon da Silva foi assassinado a facadas. Tudo aconteceu lá no bairro do Mutirão. O safado, o ordinário, o vizinho assassino é o Igor Caio, de 30 anos de idade. Ele ainda tentou fugir, mas acabou sendo preso pela polícia. Ele matou o próprio vizinho na casa do Igor Caio, ordinário, safado, vagabundo, assassino, que na noite de Natal matou o vizinho, matou um pai de família. Ele já está preso, está atrás das grades. Duplo homicídio no bairro da Cidade Nova, na comunidade Nossa Senhora de Fátima. A polícia investiga o caso. Segundo as primeiras informações, homens que estavam em um carro cometeram uma atitude criminosa e foram para cima, atiraram nas pessoas e dois desses morreram. A polícia estava investigando esse caso misterioso ocorrido na comunidade Nossa Senhora de Fátima. Morte no asfalto, acidente de trânsito, colisão entre uma moto e uma mureta. A vítima foi o Ivan Leal, de 27 anos de idade. O acidente aconteceu na Avenida Coração, lá no bairro Nova Cidade. A vítima perdeu o controle da máquina e acabou batendo na mureta. E esse acidente o levou à morte. Acidente de trânsito, colisão entre carro e árvore. Aconteceu na estrada da Ponta Negra. O carro em altíssima velocidade perdeu o controle, o motorista perdeu o controle. Isso era na noite de Natal. Ele acabou morrendo, não chegou nem a ver Papai Noel e morreu nesse grave acidente ocorrido lá na estrada da Ponta Negra. E essas foram as notícias da noite e madrugada e um resumo do final de semana de Papai Noel na cidade. Final de semana onde o pássaro da morte. Sobrevoou a cidade, o pássaro da morte ainda cruzou com a carruagem, com as renas de Papai Noel. A carruagem de Papai Noel percorria o Viralves, percorria o bairro de Adrianópolis, percorria os lugares mais chiques da cidade. Papai Noel não visita favela nem casa de pobre. É contigo, Paulo Guerra.
6:31 em Manaus. A seguir, Zidane é apontado como possível substituto de Tite na seleção brasileira. As notícias do esporte após o intervalo comercial.
Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:33 em Manaus.
Esportes.
Morreu neste domingo, 25 de dezembro, o ex-jogador de futebol uruguaio Fabián Onil, aos 49 anos.
Revelado pelo Nacional e com passagem pela Juventus, ele faleceu em decorrência de uma cirrose crônica, segundo as agências de notícias AFP.
O clube uruguaio, que também foi o último de sua carreira, prestou homenagem nas redes sociais, assim como a velha senhora.
O treinador Antônio Conte, do Tottenham, concedeu entrevista coletiva e afirmou que Richarlison ficará fora dos gramados por 3 a 4 semanas devido a uma lesão sofrida durante a Copa do Mundo.
Richarlison sofreu uma lesão na panturrilha na partida do Brasil contra a Croácia pelas quartas do Mundial.
O atacante já havia sofrido uma lesão no mesmo músculo pouco antes da disputa do torneio, que chegou a colocar em xeque sua ida ao Catar.
Vasco vai às compras para reforçar o elenco em 2023.
O clube já investiu quase 27 milhões de reais, busca novos nomes e deve concluir as aquisições de Olerano e Lucas Piton nesta semana.
Em contrapartida, Andrei está de saída para o Chelsea.
Corinthians fica perto de garantir Yuri Alberto e deve ceder Duqueiroz e Robert Renan ao Zenit.
Atacante de 21 anos provavelmente será trocado com o clube russo por zagueiro e volante.
Acertado com Soares, Grêmio se mexe nos bastidores para anunciar seu maior reforço para 2023.
O Uruguai está palavrando com a direção gremista e o anúncio oficial pode acontecer nas próximas horas.
Zinedine Zidane, carrasco da seleção brasileira em duas Copas do Mundo, seria um dos nomes cotados para substituir Tite como técnico dos pentacampeões mundiais, segundo notícia neste domingo do jornal francês L'Equipe.
No entanto, o Brasil tem concorrência de acordo com a equipe, e já que a própria Federação Francesa deseja contratar Zidane para o lugar de Didier Deschamps.
O jornal indica ainda que seriam candidatos a assumir a seleção brasileira os argentinos Marcelo Gallardo e Maurício Pochettino, o alemão Thomas Tuchel e os espanhóis Roberto Martínez e Rafael Benítez.
6:36 a seguir. INSS começa a pagar pensões e aposentadorias com reajuste em 25 de janeiro. Instituto Nacional de Meteorologia diz que o Brasil teve novembro mais frio dos últimos 46 anos. Segurança para a posse de Lula será reforçada em Brasília. Pilotos e comissários aceitam proposta das companhias aéreas e encerram greve. Essas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial.
A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã.
6:40 em Manaus.
Últimas notícias.
Com chuvas e frio acima da média, mês de novembro de 2022 foi o mais frio dos últimos 46 anos em quase todas as regiões do país, segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia.
Nas áreas do sul, da região norte e parte norte do centro-oeste, as temperaturas foram mais elevadas, com registro de queda na umidade relativa do ar, principalmente nos meses de setembro e outubro.
Segundo o Instituto, Belém, capital do Pará, registrou as chuvas mais intensas de setembro a novembro, com aproximadamente 798,3 milímetros. Foram 391 milímetros acima da média climatológica, que normalmente é de 407,3 milímetros.
De acordo com dados divulgados pela Caixa Econômica Federal, mais de 323,3 milhões de reais deixaram de ser entregues a ganhadores da loteria apenas deste ano, considerando até o mês de outubro.
De 2015 para cá, a soma corresponde a mais de 2,820 bilhões de reais.
Um grupo de indígenas furou bloqueio e invadiu a marquise do Supremo Tribunal Federal no começo da noite de ontem.
Inicialmente o ato foi considerado pacífico.
Mas no final da noite, a Polícia Militar do Distrito Federal informou que ao menos 10 pessoas ficaram detidas.
Grupos de direitos humanos vão pressionar Lula por volta da comissão de mortos e desaparecidos.
A demanda será levada ao futuro ministro Silvio Almeida.
Com 21 ministros já anunciados, o presidente eleito Lula do PT deve divulgar nesta segunda-feira mais nomes.
Ainda falta oficializar 16 chefes para as pastas de seu governo.
Lula volta a Brasília para desatar nós com Tebet e partidos sobre ministério.
O presidente eleito terá reuniões políticas nesta segunda e deve definir futuro de Simone Tebet no governo.
Florianópolis lidera o ranking das cidades brasileiras mais buscadas para hospedagem em 2023 na plataforma de aluguéis temporários Airbnb.
Capital de Santa Catarina também está entre as 7 primeiras cidades do mundo mais buscadas no site.
Porto Seguro e Salvador, na Bahia, também aparecem no topo da lista.
Os aeronautas aceitaram a terceira proposta apresentada pelas empresas aeroviárias e decidiram encerrar a greve que tinha sido suspensa nesse fim de semana.
A categoria votou de forma virtual entre as 6 horas deste sábado e o meio-dia de ontem, Em pleito aberto no site do Sindicato Nacional dos Aeronautas.
5.834 votos, 70,11% foram a favor da proposta, 28,8% rejeitaram e as abstenções atingiram 1,09%.
Os aeronautas vão receber um pouco mais de 6% de aumento. Não é um grande aumento.
As aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, começam a ser pagas no dia 25 de janeiro próximo, com os valores ajustados de 2023.
São 37 milhões de segurados que vão receber até o dia 7 de fevereiro.
Segundo o INSS, os depósitos seguirão a mesma sequência de anos anteriores.
E para reforçar a segurança e evitar novas cenas de vandalismo no coração da capital brasileira, a Polícia Federal, a Polícia Civil do Distrito Federal, mobilizou 450 agentes e 2 aeronaves para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT, marcada para 1º de janeiro de 2023.
A decisão foi tomada antes mesmo de a polícia encontrar explosivos perto do aeroporto de Brasília que serão usados em um atentado.
O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, publicou em suas redes sociais ontem que os procedimentos sobre a posse de Lula serão revistos após a ameaça de atentado à bomba ocorrida no sábado na capital da República.
Boliviano é condenado à prisão perpétua pelo assassinato de estudante brasileira na Argentina.
Luana de Melo, de 24 anos, morreu em 2018.
2 meses após o corpo dela ser encontrado no local, uma perita apontou a suspeita de homicídio e a investigação chegou a um boliviano que a matou enforcada.
O advogado da família explicou que a polícia descobriu que o boliviano invadiu o apartamento de Luana para roubar o celular dela, um notebook e uma quantia em dinheiro.
A jovem foi enforcada com as mãos até a morte.
Cerca de 130 migrantes recém-chegados aos Estados Unidos foram deixados perto da casa da vice-presidente americana Kamala Harris, em Washington, neste domingo, informou a agência de notícias Associated Press.
O grupo estava em 3 ônibus que foram enviados ao local pelo governo do Texas, segundo afirmaram coordenadores de organizações de ajuda humanitária que acompanhavam os passageiros.
O porta-voz da Casa Branca, Abdullah Hassan, chamou os desembarques de ônibus de truque cruel, perigoso e vergonhoso.
A tempestade de inverno Elliott, que atinge os Estados Unidos desde 23 de dezembro, já matou ao menos 26 pessoas e deixa milhares sem energia elétrica.
Uma das cidades mais afetadas até agora é Buffalo, no estado de Nova York, onde foi registrado aproximadamente 1 metro de neve na manhã deste domingo.
Mais de 240 milhões de pessoas já foram afetadas por alertas meteorológicos.
O número representa 70% da população dos Estados Unidos.
O Papa Francisco fez um apelo neste domingo para silenciar as armas na Ucrânia, país afetado por uma guerra sem sentido, na opinião do sumo pontífice.
As declarações foram feitas durante a célebre mensagem de Natal na Praça de São Pedro, diante de 70 mil fiéis, momento em que o religioso voltou a mencionar uma terceira guerra mundial.
O mundo está sofrendo de uma fome de paz.
Ao entregar a bênção e a mensagem de seu pontificado do 10º Natal Urbi et Orbi para a cidade e para o mundo, ele também exortou as pessoas a olharem além do brilho superficial do feriado e ajudarem os sem-teto, imigrantes, refugiados e os pobres em suas buscas de conforto, calor e comida.
Aquecimento global e lixo ameaçam as Ilhas Maldivas, de acordo com 2 documentaristas brasileiros.
Eles mostraram que o arquipélago dos sonhos, um dos destinos mais procurados por turistas de todo o mundo, está ameaçado.
Se o aquecimento global não for controlado, o nível dos oceanos vai continuar subindo e ainda pode desaparecer até o final deste século.
A ilha de Tilafushi, que há 30 anos recebe o lixo produzido na região central do país, é prioridade para o governo.
Uma medida adotada foi a criação de centros de triagem, onde o lixo é separado e tratado antes de ser levado para lá.
O plano é também separar e tratar todo o lixo da ilha e futuramente desativar o aterro sanitário.
Novas leis restringem o uso de plástico nas embalagens, principalmente dos importados.
A Ucrânia pretende pedir nesta segunda-feira a retirada da Rússia como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, anunciou o chefe da diplomacia do país, Dmytro Kuleba.
Neste domingo, Kuleba disse: temos uma pergunta simples. A Rússia tem o direito de permanecer como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU?
Em seguida, ele complementou: temos uma resposta convincente e fundamentada. Não, não tem.
Leba disse que a questão da presença da Rússia como membro permanente como poder de veto no Conselho de Segurança da ONU já está sendo discutido nos círculos diplomáticos.
Os outros integrantes permanentes são os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a China.
Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. Vamos começar com o Correio da Bahia.
Sobe para 1.710 o número de desabrigados por conta das chuvas na Bahia. 90 municípios foram atingidos.
Rio de Janeiro, o Globo.
Preso por planejar atentado à bomba no DF, diz que a intenção era provocar estado de sítio e intervenção militar.
Folha de São Paulo.
Moro em perigo. Senador eleito tem pelo menos 7 chances em 10 de perder o mandato.
O Estado de São Paulo.
5 pessoas da mesma família morrem afogadas em Prainha do Tietê, no interior de São Paulo.
Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense.
Em terceira proposta, astronautas aceitam o acordo e dão fim à greve. Reajuste será de 6,97%.
Valor econômico.
Após bomba no DF, Flávio Dino fala em combate ao terrorismo e armamentismo irresponsável.
Estado de Minas.
Deslizamento em Minas Gerais deixou 2 mortos e há 2 desaparecidos.
Recife, o Jornal do Comércio.
Bombeiro tem casa no Recife invadida enquanto estava com a família na madrugada do Natal.
Fortaleza, Diário do Nordeste.
Chove em mais de 50 cidades cearenses pelo terceiro dia consecutivo. Precipitações serão reduzidas hoje.
Porto Alegre, 0 hora.
Acampamentos bolsonaristas viraram incubadoras de terroristas, diz Flávio Dino, futuro ministro da Justiça.
A Central de Jornalismo da Rádio Difusora acaba de apresentar o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Peregrini na Editoria de Polícia. A sonoplastia foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação, Alex Ferreira, Eduardo Silva
e Paulo Guerra.
Próxima edição amanhã às 5:45. Vem aí mais um super campeão de audiência. Valdir Correia vem chegando para apresentar mais um programa que leva a sua assinatura. Bom dia.